Bom dia pessoal, aqui é o Guizanin falando. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2021, quarta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Na terça-feira, depois de um feriado na segunda, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o mercado de ações voltou por lá a abrir e no final do dia fechou em alta, novamente próximo dos níveis recordes. Entretanto, ao longo do dia, ele acabou perdendo um pouco de força. O Dow Jones subiu 0,28%, S&P 500 0,05% e o Nasdaq caiu 0,24%. Ao longo do podcast, nós vamos falar não só do movimento aí do mercado do dia de ontem, como também o que esperar para hoje e também da carteira de Warren Buffett. O que o velhinho de Omaha comprou e vendeu nos últimos trimestres? Fiquem ligados que eu vou passar essas e outras informações para vocês. Agora, sobre o mercado ontem. Muitos em Wall Street acreditam que o aumento na taxa de juros nos Estados Unidos pode tornar o mercado de ações, que atualmente está em alta, menos atraente, ao mesmo tempo que representa uma ameaça para setores como, por exemplo, tecnologia, que se beneficiam de um ambiente de taxas de juros mais baixas. Na terça-feira, o rendimento aí do Tesouro de 10 anos atingiu 1,25% pela primeira vez desde março e saltou 8 pontos base para atingir uma nova alta de 1,3% em um ano. O rendimento de referência do Tesouro de 10 anos é muito usado como barômetro para, por exemplo, hipotecas, empréstimos estudantis e taxas percentuais anuais do cartão de crédito. E caiu em torno de 0,6% durante a maior parte de 2020. Entretanto, muitos temem que uma recuperação na taxa possa impedir, aí, por exemplo, uma recuperação da economia, induzida principalmente pela pandemia, né, que a gente teve uma recuperação pós-recessão, principalmente de vários setores, por causa dessa taxa de juros mais baixa. Pois as empresas e os consumidores também, né, podem achar que cada vez os empréstimos podem se tornar mais caros e começar a diminuir esses gastos elevados. Outros se perguntam também se um dilúvio de estímulos fiscais poderia provocar um aumento nos preços após uma década de inflação, né, não tão latente. Já na política, o presidente Joe Biden instruiu os reguladores federais de habitação a estender o programa de tolerância de hipotecas por mais 6 meses e prolongar o programa de alívios de execução de hipotecas em uma mudança que deve cobrir 70% das hipotecas de casas unifamiliares nos Estados Unidos. Com isso, o presidente espera que as pessoas tenham mais tempo para se recuperar da crise sem entrar em dívidas e perder as suas casas. Enquanto o último pacote de ajuda com Covid-19 continua a passar pelo processo legislativo do Congresso, Biden ordenou que o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, o Departamento de Assuntos Veteranos e o Departamento Agrícola estendessem suas moratórias de execução hipotecária e programas de indulgência. Já na economia, os preços das energias dispararam ontem, na terça-feira, pois um congelamento profundo no sul dos Estados Unidos, devido ao inverno por lá, aumentou a demanda por combustíveis e prejudicou a produção. Mais de 4 milhões de pessoas, para vocês terem uma ideia, ficaram sem energia em todo o Texas na manhã da terça-feira, de acordo com a PowerTech US, que é um site aí de informações sobre energias nos Estados Unidos. Já que a rede elétrica não conseguia acompanhar o aumento da demanda, forçando as concessionárias de energia a implementar apagões contínuos em alguns casos. Os futuros de gás natural saltaram 7,4% ontem para 3.127 por milhão de unidade térmica. Já os futuros de gasolina avançaram quase 5% ontem. Segundo o Jeff Kilbert, que é o CEO da KKM Financial, a tempestade afetou o meio oeste e o nordeste foi muito pior do que o esperado. E tempos frígidos, especuladores querendo pegar uma alta, estão elevando drasticamente os preços do mercado futuro de energia. E isso está impactando o mercado por lá. Já falando de petróleo, que também faz parte do setor de energia nos Estados Unidos, foi o melhor desempenho do dia na bolsa, subindo 2,2%, já que um congelamento profundo, nesse que foi do sul, provocou, né, uma recuperação dos preços também do petróleo. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a West Texas Intermediate ficou acima de $60 o barril pela primeira vez em mais de um ano. Já falando de setores, o destaque, como eu falei, foi o setor de energia, O ETF XLE, que cobre as principais empresas aí produtoras de petróleo, subiu 2,51%. E um dia aí misto para a maioria das empresas da Bolsa de Valores. Outro destaque positivo foi o setor financeiro, XLF, que subiu 1,71%. Já na ponta negativa, tivemos o XBI de biotecnologia caindo 2,53%. Como vocês bem sabem, é um setor aí com beta elevado. Quando sobe, sobe forte. Quando cai, cai forte. Por fim, o dólar contra o real ontem não teve negociação, né, visto que a gente estava em feriado. Mas no mercado internacional, a moeda americana se desvalorizou levemente frente aos outros pares. Então a gente pode ver isso, talvez, continuando no dia de hoje. Desculpa. Com relação a hoje, Ásia. Na madrugada, o continente asiático, as ações operaram em tom misto. O índice Xangai subiu 1,43%, enquanto no Japão, o Nikkei fechou em queda de 0,58%. Na Europa, a Eurostoxx também opera em queda, 0,33%, hoje às 8h30 da manhã do horário de Brasília. O CAC 40, que é o índice francês, cai 0,06%, o DAX, índice alemão, menos 0,62%, enquanto o FTSE 100, que é o da Inglaterra, também cai menos 0,21%. Já na agenda de hoje, destaques para balanços da Analog Devices, que está aí na nossa seleção, Avenue, que deve apresentar resultados agora pela manhã. A Wix e Shopify também devem ter números, além de Baidu, o gigante Google chinês, deve apresentar resultados aí ao longo da noite. Amanhã pela manhã a gente tem a gigante Walmart fechando aí a nossa temporada de balanços. Já os futuros americanos também apontam leve queda para hoje. O Nasdaq cai 0,19%, o 0,08% o S&P 500 e 0,06% o Dow Jones. Vamos para resultados. Antes de falar aí da carteira Buffett, o que, que ele movimentou, vamos dois resultados importantes que saíram ontem. A companhia de cybersecurity Palantir, código PLTR, apresentou ontem os seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2020 e bateu quase todas as estimativas dos analistas. Porém, apresentou outro prejuízo que, inclusive, nem servia de comparação com o consenso dos analistas. Logo, as ações encerraram em queda de 10% ontem, foi bem forte no aftermarket. Mas vamos aos resultados. Primeiro, caiu 10% ao longo do dia, não no after. No after caiu mais 1,2%. Primeiro, vamos aos resultados. No outro trimestre, o crescimento da receita ficou em 322 milhões, um crescimento de 40% no ano contra ano e acima das estimativas. A receita do segmento de governo, que é grande parte da empresa, cresceu 85% e o segmento comercial cresceu apenas 4%. Todavia, a empresa diz que a receita média por cliente foi de 7,9 milhões, um aumento de 41% com relação a 2019. Seus 20 principais clientes geraram 33,2 milhões em média em 2020, um aumento de 34% no ano contra ano. E falando em clientes, a Palantir não forneceu uma contagem de clientes atualizada dessa vez, e em seu primeiro release de resultados em novembro, após divulgar o seu prospecto que tinha 125 clientes no primeiro semestre do ano passado, acabou não mostrando quantos tem atualmente. Então, não temos a sensibilidade para saber se eles cresceram nesse número ou não. Então, a gente não consegue fazer uma comparação, mesmo que eles tenham dito que tenha crescido aí 34% a base financeira. Outro ponto relevante foi que ela não comentou se a concentração de clientes por receita diminuiu também nesse trimestre. Só sabemos que até o terceiro trimestre, 61% da receita vinha dos 20 maiores clientes. A gente não sabe se o Pareto 80-20... faz sentido ou não para a empresa. Vale ressaltar que no quarto trimestre, a empresa disse que fechou 21 negócios no valor de pelo menos 5 milhões de dólares no valor total do contrato, incluindo 12 no valor de pelo menos 10 milhões. Os novos contratos no quarto trimestre incluem aqueles como, por exemplo, o Exército dos Estados Unidos, a Foods and Drugs Administration, que é a Anvisa americana, e a PGIE, que é a Pacific Gas and Electric Company, tudo empresas governamentais. Infelizmente, nem tudo são flores, e a companhia continua apresentando prejuízo acima do esperado. Agora o prejuízo foi de 8 centavos por ação, entretanto a companhia disse que espera ganhar 4 bilhões em receita em 2025. Em 2021, a Palantir também disse que o crescimento de receita deve ser de mais de 30%, e ela espera até um crescimento só no trimestre de 45%, com um ponto médio de 332 milhões. É o mais alto aí do que as estimativas, principalmente dos analistas do setor. Para quem não conhece, a empresa foi fundada em 2003 por dois investidores em tecnologia e tem sede no Colorado. Ela fornece softwares e serviços de análise de agências governamentais. Dois dos seus produtos mais notáveis são o Gotham, que permite identificar dados ocultos e padrões escondidos em sinais e relatórios confidenciais, e o Foundry, que é um sistema operacional central para seus dados, permitindo os usuários integrarem e analisarem dados em um único lugar. Ela emprega um pouco mais de 2.300 colaboradores e atualmente seu valor de mercado é de aproximadamente 57 bilhões de dólares. Outra que apresentou os resultados foi a SolarEdge, ticker SEDG, e as ações da fabricante de inversores para celulares saltaram mais de 4% ontem no aftermarket após a divulgação dos resultados dos lucros do quarto trimestre da empresa. Vamos lá, primeiro. Para quem não conhece a empresa, a SolarEdge foi fundada em 2006 e ela desenvolveu uma solução de inversor que mudou a forma como a energia é captada e gerenciada nos sistemas fotovoltaicos, aqueles FV, aqueles painéis solares. A solução do inversor inteligente da SolarEdge maximiza a geração de energia enquanto reduz os custos de energia produzida pelos sistemas fotovoltaicos e possibilita o retorno de investimento em menor prazo. Então, a partir do momento que a gente vê sistemas de painéis solares, a gente vê também a SolarEdge com esse sistema de inversor por trás aí da produção de energia elétrica. Desde que abriu o IPO em 2015 na Nasdaq, a SolarEdge apresenta continuamente um crescimento significativo de receitas e renda líquida. A solidez financeira e a estabilidade da empresa, e combinado com uma tecnologia de ponta, faz a SolarEdge o primeiro parceiro e o preferido dos instaladores, integradores e demais participantes do mercado de energia limpa do setor. Olhando para os números, a SolarEdge ganhou 98 centavos de dólar por ação, uma receita de 358 milhões, enquanto os analistas esperavam que ela ganhasse apenas 66 centavos e a receita de 355 milhões. Sem contar a alta de ontem, as ações da SEDG sobem 197% nos últimos 12 meses, cotada a 343 dólares. Enquanto, para quem não lembra da empresa, em 2017 ela valia apenas 19 dólares. Então olha a alta gigantesca que a empresa e que o setor de painéis solares tem crescido e tem mostrado também o potencial das energias limpas para os próximos anos. Para finalizar, mas não menos importante que todo mundo está querendo saber, a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, quem quiser saber o código é BRK-B, fez uma série de grandes mudanças no seu portfólio de ações no quarto trimestre e incluiu a adição de novas posições na Verizon e Chevron, bem como reduziu sua enorme participação na Apple. Aqui, tá, vamos pegar um pouco mais da análise dos números do balanço da Berkshire do Buffett. Primeiro, o conglomerado comprou 48 milhões das ações da Chevron, que inclusive está na nossa seleção Avenue, na carteira lá de Value Investing, no valor de 4,1 bilhões. Até o final do quarto trimestre, de acordo com o relatório trimestral 13F, que foi arquivado nessa última terça-feira. Ela também acrescentou 146 milhões de ações da Verizon, no valor de 8,6 bilhões de dólares, bem como 499 milhões em ações da Marsh & McLean, agora no dia 31 de dezembro. A Berkshire continuou a cortar a sua lucrativa participação na Apple, cortando cerca de 6% ou 57 milhões de ações para cerca de 877 milhões no total que eles possuem. A gigante tecnologia permanece ainda como a maior participação acionária da carteira do Warren Buffett, mas tem reduzindo, né? Se a gente olhar só no ano de 2020, as ações dispararam mais de 80%, sendo os melhores desempenhos durante o ano, sem precedentes aí para a carteira do Warren Buffett. O conglomerado de Buffett também reduziu a sua participação no setor financeiro. A Berkshire saiu da sua posição no JP Morgan, depois de despejar drasticamente a maior parte do seu investimento no terceiro trimestre passado. E a sua participação no Wells Fargo foi cortada em 60% agora no quarto trimestre. A Berkshire também fechou a sua pequena participação na PNC. Enquanto isso, a Berkshire também aumentou o investimento em algumas empresas de medicamentos no último trimestre. Ela aumentou a participação na Merck em 28% para cerca de US$2,3 bilhões, enquanto também firma suas participações na Bristol Myers e também na ABV, que é outra empresa que está na nossa seleção Evelyn. Em outro lugar, o conglomerado também aumentou sua participação na Kroger em 34% para 33,5 milhões de ações. A Berkshire também adicionou na sua posição a mineradora Barrick Gold. O investimento, inclusive, pegou muitos de surpresa enquanto a Berkshire divulgou essa aposta no segundo trimestre, já que o Buffett, há muito tempo, aí, é um profeta da aversão ao ouro, né, preferindo ativos que geram fluxo de caixa. Mas ele fez a aquisição aí e aumentou a sua posição na Barrick Gold. No final do quarto trimestre, a Berkshire manteve a sua participação tradicional no Bank of America, Coca-Cola, Kraft Heinz, American Express, US Bank Corp, Davita, Moody's e Bank of New York Mellon. Quatro vezes por ano, para quem não sabe, os gestores registram suas posições compradas na SEC e as informações são divulgadas ao público 45 dias após o término de cada trimestre. Essas posições refletem as compras do Buffett ou dos seus dois administradores de fundos, que é a Ted Wessler e o Todd Combe, que trabalham para ele na Berkshire Hathaway. Bom, pessoal, era isso. Lembrando que nos próximos dias teremos mais resultados da importante temporada de balanços. Assistam hoje a nossa sala de análise às 9h30 na Avenue, aberta para todo mundo, onde eu vou comentar um pouco mais os detalhes da Palantir e da Analog Devices, destrinchando os números por completo. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter é Gui_Zanin_. Aquele abraço, tenham todos um bom dia.